Giro pela Amparo. Apresentação, Silvio Júnior e Thalita Duarte.
Muito bom dia para você, estamos juntos aqui na nossa Web Rádio Amparo. Hoje, sexta-feira, 17 de julho, ano 2026. Estamos começando com o nosso Giro pela Amparo. Thalita Duarte, muito bom dia, Thalita.
Muito bom dia, Silvio, como sempre. É um prazer estar aqui com vocês, ouvintes, para trazer informações, falar sobre a nossa paróquia e atualizar a todos daquilo que acontecerá nesse final de semana.
Pois é, muitas novidades, tem muita coisa bacana acontecendo. Semana passada o programa bombou. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre a congregação de São Francisco de Sales e hoje não será diferente. Onde a gente vai hoje, Thalita?
Hoje a gente vai fazer um giro pelo Amparo diferente. Se Padre Auger veio e trouxe a congregação, ele também teve um outro trabalho muito importante para a nossa comunidade. Ele também trouxe para cá e fundou as Irmãs Catequistas, como nós conhecemos, e temos uma convidada, Silvio, muito especial aqui hoje.
Irmã Nair, muito bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Thalita. É um prazer estar com vocês nessa conversa ligeira, né? Mas muito importante para nós.
Pois é, Thalita, uma oportunidade que a gente tem de conhecer um pouquinho mais, né, de uma congregação que está celebrando 70 anos de uma linda história de evangelização com o Tanguá. Acho que a gente pode dizer que a Tanguá e a congregação se confundem, né?
Com certeza, Silvio, até porque a nossa paróquia tem 58 anos de fundação e a nossa convidada estava presente na pedra fundamental, né? E essa congregação faz parte de toda a história da nossa cidade. Se a gente for botar na ponta do lápis, a cidade ela cresceu também em volta da nossa paróquia. Todo o crescimento, para quem não conhece, Tanguá era canavial. E boa parte de onde hoje é o centro da cidade, né? E por isso o nosso nome, Tanguá, Baixada das Formigas, vem da produção de cana-de-açúcar, né? E todo o crescimento da nossa cidade vem em torno da vinda dos missionários e da fundação da congregação das nossas queridas Irmãs Catequistas.
Então, assim, a gente vai ter a oportunidade hoje de conhecer um pouco da congregação das Irmãs Catequistas, carinhosamente conhecidas aqui em Tanguá, né, Thalita? E conhecer também, claro, um pouco da história, do chamado da irmã Nair Gomes, não é isso?
É isso aí, Silvio. Irmã, a nossa primeira pergunta é: com quantos anos a senhora resolveu entrar para a vida religiosa e por que entrar como salesiana, fazendo parte do Coração de Maria?
Bem, eu comecei a, assim, me questionar vocacionalmente quando eu estava com 20 anos. Até então, eu nunca tinha pensado em tal coisa. Mas eu morava em Brasília, né? E lá eu conhecendo as Irmãs Paulinas, todo sábado eu ia para lá, para a loja, e lia quase toda a livraria. E vida de santo, e eu ia me inteirando daquilo e achando muito bonito o trabalho delas. Apostolado da palavra, né? De pregar cursos bíblicos, essas coisas. Eu achava isso muito interessante. Eu comecei a me interessar por esse trabalho. Só que elas usavam o hábito, um hábito preto, esquisito, assim, muito feio. Na época, aí eu conversei com a senhora, que ficou muito minha amiga lá em Brasília, e ela era muito religiosa. Ela que me indicou lá para ir com ela nas Paulinas, e a gente ficou muito amiga. E ela falou assim, eu falei uma vez para ela, falei assim, ah, eu queria ser freira, mas esse hábito não aguenta essa roupa. Aí ela falou assim, ah, você quer então... eu conheço uma congregação que não usa hábito. Eu falei, onde é isso? Que eu nunca vi falar numa. Ela falou assim, só que é no Rio de Janeiro. E o fundador dessa congregação é o meu diretor espiritual, que era o Padre Auger, né? Olha. Aí eu fiquei interessada. Ela falou assim, no carnaval, que ela é do Rio, mas trabalhava em Brasília. Ela falou assim, no carnaval eu vou lá para o Rio, para minha família. Se você quiser ir comigo, você vai, eu te levo lá para você conhecer. Eu falei, ah, eu fiquei animada, né? Aí chegou o carnaval, viemos para o Rio. Ficamos lá hospedados, lá no Rio. Aí, num sábado, ela falou, vamos a Tanguá. conhecer. Era uma mão de obra para vir aqui.
Isso que ano, irmã?
1964.
64.
Em plena recessão, Jânio Quadros tinha te anunciado, tava, a questão política estava terrível naquela ocasião. E aí viemos aqui num ônibus que demorou demais para chegar aqui. Chegamos aqui, aí quem nos acolheu na entrada logo foi o Padre Rogé. Aí eu falei assim, gente, é o Saulo. Para mim ele era o São Vicente. Igualzinha a figura. E ele acolheu tão bem, sabe? E foi logo me falando sobre a conversão de São Paulo. São Paulo caiu do cavalo, que não sei o quê. Eu estava cansada de ouvir.
Já foi catequizando já, logo de cara, né?
Já foi logo querendo me conquistar. Eu achei aquilo muito bonito. A varanda era um pouco diferente, era assim... Tinha muitas trepadeiras e um monte de passarinho cantando, sabe? Aí eu achei lindo, falei, gente, aqui é um cantinho do céu, é para cá que eu quero vir.
E é importante lembrar, para quem é mais jovem, né? Tanguá não era como é hoje, né, irmã?
Ah, não, não era mesmo.
O que tinha aqui em Tanguá nessa época, irmã?
Quando eles vieram primeiro, só tinha aquela vila, né? A vila que era dos trabalhadores da usina de açúcar, que eles vieram aqui por causa deles. Por causa dos trabalhadores que a dona Terezinha Campins e o filho pediram ao bispo um padre que viesse catequizar aquele povo.
Olha que bonito.
Que interessante. Essa história eu não conhecia não, hein, senhor?
Foi, aí elas pediram o bispo e o bispo sabe quem que ele ia mandar, né? Aí o Padre José chegou lá por acaso, veio pregar um retiro em Niterói. E foi conversar com o bispo para pedir as ordens, para poder celebrar e tudo. Aí ele contou do sonho dele, que tinha vontade de fundar uma congregação, sabe? Até então não tinha nada. Aí o bispo falou assim, então você é a pessoa certa. Eles estão me pedindo lá em Tanguá uma pessoa assim que vá para catequizar os operários da usina. Porque eles eram muito religiosos, né? Uhum. Da usina. Aí o padre ficou todo animado, pegou o retiro lá e depois foi agora... Quem que ele ia arrumar para vir com ele? Porque ele falou assim, que ele não entendia as coisas de mulheres, era com as mulheres, né? Ele não entendia muito. Tinha que vir uma mulher para ajudar ele nessa missão.
Olha que bonito.
Aí ele ficou rezando, ele e as carmelitas rezando para aparecer essa mulher. Aí apareceu. Aí ele estava pregando retiro nas carmelitas, lá em Petrópolis. E... As carmelitas pensaram nela, na Madre Laide. E ligaram para ela e falaram assim, olha, aqui tem um padre interessante. Aí conversaram com ela. Você não quer vir conversar um pouco com ele? Porque ela estava se questionando o que ela ia fazer da vida, né?
Uhum.
Aí ela veio.
Tudo providência
divina. Ele estava, a hora que ela chegou na porta, assim, ele estava no confessionário, atendendo confissões. Ele viu a hora que ela entrou. Ele falou, é aquela. Aí acabou aquela confissão, fui lá falar com ela.
E foi ela mesma, né?
Foi ela mesma. Ela ficou assustada, nunca imaginou um negócio desse, né? Falou, não, mas eu não posso, porque eu sou arrimo de família, não posso deixar minha família assim, como que pode? Aí ele falou que Deus dava jeito, e você contou logo a história de Francisco Salles, né? Como é que foi? E foram, e ela ficou, depois ela me falou uma vez que ela... Aí deram um livro de Santa Teresa para ela ler, Santa Teresa d'Ávila. Aí ela disse que lia aquela história, aí disse que escutava dizer assim, você também está sendo chamada para fazer uma coisa assim. Aí ela disse que fechava o livro, até a mão no ouvido, não queria ouvir aquilo. Mas não teve jeito. Aí com muita luta ela aceitou. Aí, bom, ela sozinha também não podia vir. Vamos, aí tinha, naquela época tinha a congregação mariana, né? Tinha muitas moças da congregação. Aí ela tinha umas amigas, né? Convidou, elas toparam, vieram três com ela.
Então era irmã Laide e mais três irmãs.
Vieram,
né?
Junto com o Padre José para cá.
E essas três irmãs vieram, ficaram com a irmã Laide?
Ficaram um tempinho, acho que uns dois ou três meses só. Ah. Aí falaram, não, gente, não vai aguentar isso aqui, não. Foram embora para casa.
Era uma realidade, né, Thalita, totalmente diferente.
É.
Para quem conhece Tanguá, como você falou, Silvio, hoje a gente tem um centro não da cidade. Luz, não existia nada naquela época.
Não tinha
época.
Luz,
a gente tá
falando não tinha água.
Não tinha.
Eles pegavam água lá ali na domingo de manhã, eles tinham uma cisterna, uma cacimba lá, e eles pegavam água lá, traziam para cá.
Olha isso.
Não tinha nada. E elas não aguentaram o rojão.
É o que a gente falava no início, Natalita. A história de Tanguá passa pelas irmãs catequistas, passa pelo Padre Auger, né?
Passa pela fundação da paróquia. Passa, até porque a gente sabe, né? Para quem não conhece, a Terezinha, que era dona da usina, foi quem doou o terreno para nossa paróquia, foi quem doou a imagem.
Foi.
Então, tudo está associado à vida da cidade.
E aí, inclusive a construção também, né? Da paróquia.
Toda,
né?
A construção. E o Carmelo também, né?
Eu não sabia, essa é novidade para mim. O Carmelo também foi construído por Dona Terezinha?
E doado aquele terreno.
Doado o terreno, né?
Doando tudo. E construído. E as carmelitas vieram para cá por causa do Padre Auger. O Padre Auger trouxe as carmelitas para cá.
Agora, olha que bonito, Thalita. Aqui em Tanguá, naquela época, né, que não se tinha o que se tem hoje, e aí chega um padre, entre aspas, aventureiro, mas com uma sede, corajoso, né, com sede de levar Deus para as pessoas, né?
E já tinha 70 anos na época.
Olha isso. Pelo que a gente sempre ouve falar do Padre Auger, era uma pessoa muito sábia e também muito carinhoso,
muito,
né, e muito acolhedor.
Acolhedor.
Né? E que isso fez a diferença, com certeza, na história de muita gente, inclusive de vocês, né, irmã?
Sim.
O Carmelo, ele vem depois, né? Alguns anos depois com a construção dele.
Bem depois.
É, inclusive ontem, dia de Nossa Senhora do Carmo.
Exatamente.
E as irmãs vieram junto com ele. Então, da nossa história, dos 58 anos de paróquia, antes disso, né, alguns aninhos antes, são 70 anos de história da congregação nesse município.
Aqui. Então, ela atendia naquela igrejinha que foi demolida, né? Que eu acho um pecado ter feito isso, né? Mas demoliram a igreja, atendia lá. A igrejinha pequena.
A gente só tem acesso às fotos, né? Inclusive até as irmãs que passaram pra gente, a irmã daí que me passou na época, né, da Pascom, que a gente tem lá a foto da igrejinha, que foi uma pena realmente.
Uma pena.
Que foi um marco histórico.
Né?
É história.
É a história do nosso município que acabou se perdendo, mas ainda bem que a gente ainda tem registro.
Exatamente. E hoje a gente está fazendo um outro registro aqui que vai ficar também para a história, né?
E aprendendo, né, Silvio?
E aprendendo.
Como sempre,
porque é uma
os
aula.
Nossos convidados sempre nos ensinam
sempre.
Informações que a gente ainda não tinha.
É verdade. Só lembrando para você que está acompanhando aqui a nossa programação na nossa web Rádio Amparo, a Rádio Católica na internet. Você que está acessando tanguacatólico.com, webradioamparo.com, na Alexa, no Radiosnet, enfim, diversos canais que você tem a oportunidade também no YouTube da nossa paróquia, Nossa Senhora do Amparo. Estamos conversando com a irmã Nair Gomes, que faz parte aqui da Casa das Irmãs Missionárias do Coração de Maria. Errei o nome, irmã?
Não, é certo.
Isso.
Tá certo.
Só que carinhosamente conhecidos como Irmãs Catequistas.
O Padre Auger que deu esse apelido.
É, justamente essa é a minha dúvida, conversar com Thalita antes de começarmos o nosso programa. Eu queria saber como é que foi esse nome. Foi então o Padre Auger que batizou?
Foi porque ele queria, assim, que tivesse um grupo de catequistas sempre com ele, porque ele disse que ele ficava ocupado atendendo confissões, celebrando a missa. E enquanto ele fazia essas coisas, que era para as catequistas estarem conversando com o povo, com as crianças, catequizando de outra forma, enquanto ele atendia as confissões. E, então, ele queria catequistas. Aí, quando veio o grupo, ele deu uma menção às catequistas que ele sonhava de ter.
A gente falou do contato da senhora e das irmãs, claro, com o Padre Auger. E como é que foi o contato de vocês, irmãs, também com a Dona Terezinha?
Que a Dona Terezinha, eles moravam aqui, né, em Tanguá. E a gente tinha contato, assim, nas celebrações. Por exemplo, parei uma turma de primeira comunhão e ela fez umas lembrancinhas para as crianças. Ela mesma foi lá para entregar, sabe? Para cada criança, quando comungava, ela dava lembrancinha. E a gente vendia muita rifa para fazer dinheiro para catequese. E eles compravam tudo. Era uma beleza. Ia vender um nome para o seu Gonçalves, ele comprava a rifa toda.
Para poder ajudar.
Para poder,
né,
ajudar a catequese.
E é como é bonito ver que não foi só uma doação de uma pessoa que tinha dinheiro no município. Era uma pessoa que, de fato, se preocupava com a evangelização, com a conversão das pessoas, com a catequização daqueles que precisavam, né, Silvio? Isso faz uma diferença muito grande.
Muito grande, e fez a diferença. Então hoje, quando a gente olha para a história de Tanguá e olha para o que Tanguá se transformou em termos de cidade e até mesmo da Igreja Católica, a gente tem muito, mas muito mesmo que agradecer a Deus pela a chegada do Padre Roger, pela existência das irmãs catequistas aqui na nossa cidade, né, Thalita?
Com certeza, Silvio.
É porque só tinha a Igreja Batista, e não tinha outras, e a Igreja Católica. Então, era todo mundo se voltava para a Igreja Católica, né? E a nossa casa era assim, como eu falava, nossa casa é a prefeitura, é o fórum, é tudo. Tudo que passava por aqui, tudo. Até o ginásio, quando começou aqui em casa. E a gente dava catequese às crianças. Aos domingos, a gente ia lá para a vila, juntava a criançada toda, brincava com eles na rua, fazia uma estripulia lá com as crianças. E durante a semana a gente ia na escola, no grupo, aquele grupo escolar, né? A gente dava catequese todas as turmas, manhã e tarde. A diretora era a dona Zuquerina Rios. Aí ela acolhia a gente muito bem, fazia questão que a gente desse a catequese lá dentro com as crianças, formar aquela turma. Então a gente era assim, aí começaram as capelas, né? Então nós dividimos, cada duas ia, quando o padre já ia celebrar a missa, iam duas com ele. Uhum. E a posse, eu me lembro muito bem, que a posse ficou para mim e Augusto, irmão Augusto.
Aí a pergunta que é, hoje a gente tem carro, tem ônibus, né, que circula toda a cidade, os bairros um pouco mais distantes. Como é que era para se locomover dentro de Tanguá naquela época indo para a posse, irmã? Como é que era?
Bicicleta. Mas aí a gente ia na bicicleta, não chegava aí lá no centro. Chegava naquelas casas antes para fazer a catequese. Ia de bicicleta. Ah. Eu e uma Francisca, a que era suíça. Eu ia com uma vez, eu caí numa pirambeira lá fora. Na bicicleta. Mas aí aqui tinha carro, tinha uma rural. Eles conseguiram, nem sei como é que chama mais a entidade, lá na Suíça, doaram um carro para nós. Aí o motorista era voluntário. Um dia era um, dia era outro, levava o Padre Roger por aqui. Quando ia para Niterói, aí a madre era motorista, ela que levava.
Ela que dirigia.
Madre Alaide. E ela que levava. Porque o Padre Roger era assim, ele celebrava de manhã aqui, aí almoçavam, e depois do almoço ele dizia assim, meus favelados me esperam, lá no Atalaia. Que ela era chamada...
Em Niterói, né?
É Niterói. Aí eles iam para lá. Aí,
o Padre Roger sempre se preocupou pelos menos favorecidos, né, irmã?
Sempre, sempre. A opção dele era por eles.
Isso é bem uma realidade da própria congregação, né?
É.
Os missionários de São Francisco de Sales, né?
É. Evangelizar os pobres. É assim a gente vai tocando há 70 anos, né? Essa história. Só que mudou muito, né? Porque a nossa finalidade é evangelizar mesmo. É evangelização. Mas tem muitas formas de evangelizar, né? Hoje, então, está muito melhor, assim. Aí, agora...
A gente fica imaginando as irmãs naquela época com a internet que a gente tem hoje na palma da mão, né?
A gente não tinha nem telefone fixo.
Não tinha nem telefone fixo.
Não tinha luz.
Que, aliás...
Imagina conseguir um telefone.
E que naquela época, o telefone, só quem tinha telefone era quem tinha uma situação um pouco melhor, porque era linha comprada e cara, né, irmã?
Tinha um telefone, até o seu Davi, marido de Dona Célia... Hoje não sei se vocês não conheceram. Na loja dele, é um armazém, tinha um telefone, aquele de manivela que fica assim. Você queria falar com alguém, pedia de manhã para você falar de noite. Só ficava o tempo todo esperando. Depois mudou, esse telefone não era mais lá. Não, ali onde é, tem o ponto onde, aquela, tinha uma loja ali. Aí mudou para lá. Eu ia lá, eu me lembro que eu ia lá de noite, aí já era mais rápido. Eu ia lá de noite para ligar pro pessoal de casa, ia tudo lá, porque não tinha outro jeito. E aqui, quando eles chegaram, tinha só um ônibus que ia de manhã para Niterói e voltava de tarde. Só um.
E importante lembrar que não era essa BR duplicada, né?
Não,
muito menos que um viaduto.
Passava aqui na beirada da nossa casa, na estrada, não tinha aquela parte de lá, não.
E aí, irmã, eu tenho uma pergunta, porque aqui nos bastidores a senhora falou pra gente que era do Nordeste. Como que é, já que a senhora tocou nesse assunto do telefone, como que era, naquela época, sem ter tanto contato com a família, deixar tudo e ser uma missionária num outro estado, numa outra região do Brasil? Como foi para você vivenciar essa experiência longe da família, longe de todo mundo?
Primeiro eu saí do Ceará, fui para Brasília. Eu tinha 14 anos quando eu fui para Brasília. E fiquei lá em Brasília até os 21, até vir para cá. Então, eu não tenho muita... Nunca mais tive, assim, muita... Não voltei mais lá, na minha terra, onde eu nasci. Voltei até Fortaleza, só Fortaleza, eu já fui várias vezes. Mas lá, no que eu morava na roça, lá para dentro, isso eu nunca mais voltei. E nem tem parente mais lá. Os mais antigos já morreram todos. Os jovens saíram tudo de lá. Então, eu falei, não tem nem porquê eu ir lá, né? Então, eu vou para Brasília, que é onde está todo mundo. Aí eu só vou para Brasília. Minha família está toda lá. Quer dizer, quase toda, que já morreu bastante gente. Então, aí de Brasília, eu vim para cá. É outra realidade totalmente diferente. De Tanguá para
Brasília. Brasília é um grande centro, né? E aí chega em Tanguá, roça.
Chegar no Rio de Janeiro é uma coisa. Tanguá é outra história.
É outra história. É porque eu morei no Rio 7 anos. É outra história, muito diferente daqui, meu Deus. Mas eu gosto daqui, sempre gostei, foi aqui que eu comecei, né?
Então, porque a sua história está praticamente fincada aqui dentro de Tanguá, né, irmã? Ela se confunde, sem dúvida nenhuma, porque a senhora chegou aqui, a gente falava isso, né, Thalita? Numa cidade que não tinha o que tem hoje, e aí a senhora acompanha tudo, acompanha inclusive o processo do crescimento da cidade, sim, da chegada de comércio, do desenvolvimento de um modo geral, mas também aí vem a emancipação do município de Tanguá. Vocês também estavam presentes, participaram disso também, né, irmã?
Participamos ativamente. Tinha as comissões, né, quando foi dividido em comissões para trabalhar sobre a emancipação. E eu era da comissão dos religiosos. Eu e o pastor César, saudoso pastor César, nós dois éramos dessa comissão, foi muito bom.
Irmã, a gente sempre conheceu o trabalho que você desenvolveram aqui, desenvolve até hoje, né? Mas sobre os cursos, né, que vocês davam aqui na Casa das Irmãs. E Thalita, você fez curso da datilografia, Thalita?
Datilografia não, Silvia, mas aqui, nesse espaço em que nós estamos hoje, eu fiz... E estudei para fazer a minha primeira comunhão, porque antigamente a catequese era aqui nas Irmãs Catequistas. Toda a catequese da paróquia era nesse espaço em que as irmãs têm hoje. Cansei de correr por esses corredores.
Quais foram os primeiros cursos que vocês começaram a fazer aqui na Casa das Irmãs na época?
Logo de início, eu ainda não estava aqui. Porque eu cheguei, tinha quase 10 anos, ia fazer 10 anos já de... Tinha começado. Então, aí elas olhavam, dava curso de culinária, para ensinar as mulheres fazer sabão, fazer comida, trocar fralda de criança. Naquele tempo não era fralda, não, era coelho mesmo. Trocar como lidar com a criança, eles falavam curso de puericultura, para ensinar as mulheres, que era gente assim muito... não sei a palavra certa, mas era só aqueles
muito
homens...
Muito simples, né?
É, simples demais. Era só a mulher daqueles homens que trabalhavam só na cana de açúcar, canavial. Ninguém estudava, ninguém fazia outra coisa. Então, elas não tinham muita prática das coisas. Então, as irmãs ensinavam a fazer o enxovalzinho. Isso está até hoje. Fazer o enxovalzinho das crianças. Bordar, fazer um bordadinho, uma fitinha, enfeitar as crianças. Então, isso é chamado de puericultura. E fazer sabão, comida, cuidar das crianças. Isso inicialmente. Depois ele começou a corte e costura, bordado, tricô. E eu sei que aqui depois que eu já estava aqui, aí tinha curso até de sapateiro. Ricardinho era um dos meninos que aprendeu a fazer sapato, sandálias, essas coisas aqui. É, encadernação de livros, Ricardinho era o chefe, ele e irmã Augusta. Maria José, uma que saiu também, eles trabalhavam. Aqui a gente tinha um maquinário, nós vendemos tudo depois, não tinha mais quem trabalhasse, né? Mas era assim, encadernar livros. Tem muito livro aqui em casa encadernado. E encadernava para fora também, pessoas.
É a prova, Silvio, de que o trabalho da vida religiosa não é só o religioso.
Não.
A gente também precisa entender que a vida religiosa ensina e ajuda, né, na formação como ser humano.
Tem que rezar para segurar os trabalhos. Porque ora e labora, são bento, né? Trabalhar, rezar e trabalhar. E depois veio cabeleireiro, né? A gente tinha um curso, ficou um curso bom anos, alguns anos aí de cabeleireiro. Barbeiro, garçom, tudo isso era dado aqui. E aí, depois da pandemia, a gente acabou com os cursos. Agora só tem curso de música. Eles dão de manhã e de noite, até umas 8 e pouco da noite.
Aí você...
E o do trabalho com a criança, que era chamado obra do berço, né?
Uhum.
Agora a gente não chama a obra do berço, porque ela é muito geral, né? A obra do berço, não é o nosso caso. Ah, então a gente deu outro nome agora, a gente chama Ventre da Vida. Vamos trabalhar com o que está ainda gestando, essa vida nova que está gestando. Então deu o nome de Ventre da Vida. Então toda quinta-feira, hoje foi o dia, os voluntários vêm para trabalhar com as mães. Só que depois que veio CRAS, CREAS, essas coisas, levaram nossas turmas. É difícil agora ter grávida para vir trabalhar. Mas assim mesmo elas vêm, fazem trabalho, elas mesmas, só as adultas.
Irmã, como é que fica o coração da senhora e também das outras irmãs de ver pessoas que naquela época eram crianças e hoje já têm uma vida adulta, já são formados,
são
outros já são casados e até, não é no caso da Thalita ainda, né? Mas tem já gente que já casou, que já é avô, inclusive.
É.
Como é que é para vocês isso, a história de vocês com essas pessoas, irmã?
A gente fica contente quando encontra alguém. Às vezes eles conhecem a gente, mas a gente já nem se lembra mais que aquela pessoa. Ah, irmã, como é que vai? Aí eu fiz catequese. Aí a gente, ah, quando que fui? Aí vamos recordar aquilo, é uma beleza. Aí eles contam a história deles, como é que tá. A gente fica feliz com isso. Eu me lembro que o meu primeiro aluno de catequese aqui foi o Chiquinho da Regina.
Olha! Resgatando história.
O Chiquinho e o João Evangelista, eles eram irmãos, né? Assim, irmãos de sangue, mas de coração. E eles, eu estou dizendo eles porque eles foram separados, né? Eles não eram da turma, porque eles já eram mais adultos.
Aham. Uhum.
E que tinha as turmas, todas as idades, mas a mãe, acho que foi a mãe deles que pediu para a gente dar umas aulas separadas. Então era o Chiquinho e o João Evangelista, aí caiu para mim, para eu catequizar os dois. Aí foi muito legal. E Regina, eu não catequizei, mas existia na época a Cruzada Eucarística. Ela era da Cruzada, então ela foi o Cassim, aquela turma toda. Cassim, Evandro, todo o pessoal do Seu Saíde, aqueles meninos, todo mundo adulto hoje, já vovô, vovó.
E que passaram aqui pela casa das irmãs, que foram
aqui.
Catequizados aqui.
E eu digo que a minha mãe foi catequizada, porque ela vinha para as irmãs, tinha mais aulas para poder fazer a primeira comunhão e... juntava o pessoal para poder ir para a venda das pedras para fazer a crisma, porque até então o bispo não vinha aqui na paróquia. Ele ia lá em Venda das Pedras, juntava todo mundo da região para poder fazer a crisma lá na paróquia de lá.
Uma geral lá. Aí, nessa ocasião, eu já morava em Minas, já tinha ido para Minas.
A senhora ficou um tempo em Minas?
Foi, eu fui para Minas em 71. Houve uma enchente muito forte aqui em Tanguá, não sei se vocês se recordam, em 71, porque a gente estava de passagem comprada já para ir para Minas. E aí teve essa enchente, o Padre Rogério e a Madre Ladista estavam aqui em Tanguá, eu e a outra irmã que ia comigo. Nós estávamos lá no Atalaia e eles aqui. E a gente desesperado porque não tinha telefone, não tinha como a gente se comunicar.
Não dava para receber uma mensagem naquela época, né, Thalita?
Não dava para ter um WhatsApp, né?
WhatsApp para dizer assim, olha, Tanguá está complicada a situação, aqui estamos debaixo d'água.
A gente tinha uma televisão assim, pequenininha assim, preto e branco, a gente via naquilo, via, passava Tanguá, a gente ficava doido. Meu Deus do céu, o que é que houve com aquele povo? Aí chegou um dia que a irmã ia falou assim, ah, eu não aguento mais, eu vou lá. Aí veio, mas aí eles já estavam indo. Porque caiu a ponte ali em Duques e passava num, igual um fio quase, praticamente do outro lado. O ônibus esperava de lá, o ônibus de cá levava até lá, atravessava naquela pinguela para pegar do outro lado.
Minha mãe conta essa história.
Aí a madre depois contando para nós que ela quase morreu do coração. Ela foi, primeiro tinha uma pessoa que ia guiando assim e eles iam. Ela disse que ia de olho fechado, com medo, não podia olhar para baixo. Aí chegou a vez do Padre Ogé. O Padre Ogé vinha com a maletinha dele na mão, lá e vai ele. E ela olhando para ele. Ela falou assim, o Padre Ogé está passando mal. Ele vai cair na água, moço, pelo amor de Deus. Aí o rapaz foi, pegou a mala dele. Aí ele foi, conseguiu chegar. Ela quase morreu do coração. E a gente lá aflito. Perdemos as passagens, porque não dava para ir, porque ele estava aqui, a gente lá. Aí depois compramos tudo de novo, quando passou a tempestade, aí fomos para lá.
Vocês quantas ficaram histórias? Aproximadamente quanto tempo em Minas e depois retornaram?
Ó, nós fomos para lá em 71 e saímos de lá em 85, por aí. Porque eram duas casas, era uma chamada Pedralva, foi por onde eu fui, e a outra casa que era em Pouso Alto, era outra mais ou menos perto. Aí eu fiquei lá em Pedralva, fiquei 4 anos. Aí fui transferida para outra casa, para Pouso Alto. Aí em Pouso Alto eu fiquei 8 anos.
E aí depois a senhora retornou para...
Aí eu retornei para cá, para Tanguá. Em 83 eu voltei para Tanguá.
E está aqui com a gente até hoje, né, irmã?
Depois saí de novo.
ela gosta de passear.
Fiquei 1 ano em Niterói, lá no Atalaia. Aí abrimos uma casa no Morro São Carlos, no Rio. Aí eu fui para lá, fiquei 7 anos lá. De lá que eu vim para cá, de novo. Eu cheguei aqui em 2005. Aí estou desde 2005 aqui. E agora não sai mais, porque nem tem outra casa para ir mais.
É uma outra pergunta, irmã. Antigamente existiam outras casas da congregação. Hoje... apenas aqui em Tanguá.
É, nós tínhamos 2 em Minas, 3 em São Paulo, e depois, quando saímos de Minas lá, abrimos em Belo Horizonte, mais uma casa em Belo Horizonte, e depois já tinha a de Niterói, e outra, aí fomos para o Rio, e aqui.
Então fica aí um convite para você, paroquiano, que as irmãs estão aqui precisando da nossa ajuda. Não necessariamente como irmã, mas como leigos, podemos colaborar com as missionárias que completam, né, agora em agosto, 70 anos de história. A gente não pode deixar essa história morrer, né, Silvia?
De jeito nenhum. 70 anos de história. Irmã, a senhora contou tanta coisa que já passou, que vocês já passaram aqui, a senhora em particular, né, as irmãs catequistas passaram não só em Tanguá, mas principalmente em Tanguá. Que mensagem que a senhora deixa, de repente, para quem está acompanhando a gente agora e que não funda o desejo de seguir a vida religiosa, irmã?
Para quem deseja?
É.
Ah, o desejo que deve ir em frente, né? Não deixar a lamparina apagar. Vamos em frente, porque a perseverança é tudo, né, na vida. Eu lembro que o Padre já falava muito comigo, perseverança, minha filha, perseverança. Ele dizia sempre assim... E Jesus falou, né? Quem persevera até o fim, né? Tem a vida eterna. E é isso que a gente almeja, né? Chegar lá.
Irmã, para quem ainda não conhece o trabalho de vocês, não conhece a Casa das Irmãs Catequistas de Tanguá, fala para a gente o endereço, para quem não está acompanhando a gente agora pela internet, acompanhando pela nossa web Rádio Amparo. Como é que a pessoa faz para conhecer os horários de... Tem missa diária, né?
Agora está tendo, porque nós estamos com o padre hospedado aqui em casa.
Olha que bênção.
Todo dia tem missa. Sábado ele vai celebrar na paróquia, está sem padre, né? Agora os padres viajaram. Ele vai celebrar sábado lá em cima. Padre Dutra, você deve conhecer.
Sim. Então é sempre todos os dias?
Todo dia.
Qual horário?
18 horas.
18 horas, né? Isso. O endereço aqui da
casa... O endereço
casa...
aqui é o nome de Padre Ogé, Rua Padre Ogé, 33, é o nome da nossa casa.
Olha, para quem não conhece...
Casa, mas é conhecido como
viaduto.
Casa das Irmãs.
É, pertinho do viaduto.
Do lado do viaduto, né? Na Rua dos Correios.
Muito fácil chegar.
Muito fácil.
Thalita, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa com a irmã Nair para a gente contar um pouco mais de histórias, porque a história de Itaguá se confunde, sem dúvida nenhuma, com as irmãs catequistas, né, Thalita?
Exatamente, Silvio.
Nós somos cofundadoras de Itaguá.
Exatamente. Como a gente falou no início, não dá para falar da história de Itaguá sem falar da história da nossa paróquia, da história das irmãs, porque passou não só a catequização, como a própria irmã falou aqui ao longo do nosso programa, mas o cuidado com o ser humano, o cuidado com a vida, porque elas vieram, além da catequização, para cuidar das vidas que aqui estavam. Isso é uma dádiva e um presente, né, ter essas irmãs conosco até hoje, e que vamos continuar tendo irmãs aqui. Eu, como sempre falo, gosto de dizer, sou filha dessa terra, nascida e criada nessa paróquia, fui aluna aqui como catequizanda, fiz minha primeira comunhão aqui, tenho muito orgulho desse espaço, que é um espaço acolhedor, de carinho, de respeito. A gente viu na semana passada, com a celebração do centenário, como essas irmãs também fazem parte desse centenário. São 70 anos, Silvio. Do centenário no Brasil, são 70 anos na nossa comunidade, no nosso município, né? Que recebeu com muita dificuldade, sendo canavial, essas irmãs e Padre Ogé com carinho, e hoje nós temos uma paróquia belíssima.
É verdade.
Irmã... Era só canavial lá em cima, cama mesmo. Aí foi, eles doaram. Ah, não, eu não participei não, mas houve uma reunião para onde que deveria ser construída a igreja, lá em cima ou embaixo, optaram por lá em cima.
Pessoas que passam na BR, não é? Passam aqui na BR-101, olham para o alto, vê a cruz, não é? Acesa, e sempre alguém pergunta, ali é o que? É uma paróquia? É uma igreja? Porque acaba ficando como destaque.
E a gente teve um testemunho na última novena extraordinária.
Exatamente.
Maravilhoso.
Justamente uma pessoa que passava pela BR e viu a cruz.
Para aqueles que não sabem da história, @tanguacatólico, lá nas nossas redes sociais, que o vídeo com o testemunho tá lá lindo.
É
justamente a cruz.
A cruz cruz sempre salva.
Sempre, sempre. Ela é pesada, mas vale a pena.
É pela cruz que fomos salvos, é por ela que vem a salvação.
Tem irmã, cruz numa Páscoa.
Olha, foi um prazer, foi uma alegria muito grande poder conversar com a senhora. Nós invadimos aqui a casa da irmã Zé Thalita para esse nosso bate-papo, para essa entrevista aqui no nosso Giro pela Amparo, hoje girando pela Casa das Irmãs. Muito obrigado, meu irmão, por nos receber aqui e por nos contar tantas histórias maravilhosas e que vão ficar gravadas não só para quem está acompanhando, mas nos nossos corações, né, Thalita?
Exatamente, Silvio. É a nossa história, né? A gente está aprendendo cada vez mais. Esse giro, olha, ele tá bonito, hein, Silvio? Esse nosso programa está cada vez mais interessante, mais histórias a gente tem aprendido cada vez mais. E claro, trazendo para os nossos ouvintes.
Só destacando aqui, final de semana...
Esse final de semana nós temos o terço, né, dos homens, que vai fazer na capela de Nossa Senhora Aparecida, que a gente já avisou nas semanas anteriores, um momento de oração para os homens. Você, homem de fé, não perca a oportunidade de estar lá junto com os homens rezando. No dia 19 de julho, no domingo, pela manhã, começando às 8 horas e terminando às 11 horas com a Santa Missa.
Café dos homens.
Exatamente, Silvio.
Todos convocados para participar, não é isso, Thalita?
Exatamente.
Valeu, gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Até a próxima sexta em mais um Giro pela Amparo, aqui na sua Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet.
Giro pela Amparo. Apresentação, Silvio Júnior e Thalita Duarte.